Queridos, muito especial essa noite, muito abençoada que nós já vivemos até aqui. Eu quero continuar esse tempo de culto. Eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês. Nós estamos vivendo um tempo bem complicado, né, na nossa nação, né, uma grande tensão no nosso país. E você vê esse último dia 7 de setembro, momento de tensão, e de repente as pessoas começam a tomar decisões. De repente você vê irmão se garfiando na rede social, vê gente xingando fulano, seu Beltrano. Mas eu não vou falar de política hoje. Eu quero falar de algo que acaba sendo jogado pela janela num momento como esse. E todo momento de tensão, todo momento de grande emoção, parece que as pessoas perdem o senso da realidade e com muita facilidade acabam deixando que as paixões e os desejos se sobressaiam. Então eu quero hoje refletir um pouco sobre a necessária sabedoria que nós precisamos ter, principalmente em momentos de provações, momentos de decisões, momentos de tensões. Porque quando pessoas não entendem que às vezes as emoções podem levá-las a tomar decisões e atitudes que geram consequências, e elas acabam vivendo a todo momento reagindo ao pulsar das suas emoções. E nós precisamos entender que em Deus nos promete sabedoria para que nós possamos ser sábios na condução do dia a dia da nossa vida. Se nós formos olhar hoje os principais motivos de divórcio, briga entre irmãos, relacionamentos, pais e filhos, sabe, aquelas compras que você faz e depois se arrepende, né? Quem já fez compra aqui que se arrependeu depois? Olha, muita gente aí. Você vai lá, faz uma compra lá em 36 parcelinhas de só R$300, tá? Depois se arrepende. Mas sabe, tudo isso às vezes é falta de sabedoria, porque existe um conceito, um momento emocional que de repente eu preciso fazer algo para aliviar uma dor emocional, algo que está acontecendo no meu coração e que eu preciso resolver. Então, mas uma vida que é firmada em Deus, na sabedoria dada por Deus, ela nos ajuda a viver com um propósito. E aí eu não entro em qualquer discussão, porque isso não faz sentido para mim. Eu vou entrar somente em discussões que fazem algum sentido, que pode fazer uma diferença em alguma área da minha vida. Sabe, eu não vou ficar correndo atrás do vento. Tem tanta gente, já viu aquele cachorro que corre, o carro para, ele para, ele vira. Mas ele estava correndo latindo atrás do carro, o carro parou, ele parou. E tem gente que é assim, quer tanto fazer algo, então tá bom. Sabe aquelas crianças que dizem, eu quero tanto o brinquedo, eu quero, eu brigo, esperneio, está aqui o brinquedo. Daqui a pouco, deixa de lado. Mas uma criança até dá para entender, mas tem adultos. Tem pessoas que estão agindo assim. Eu queria, abra sua Bíblia lá em Tiago 3. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre uma sabedoria. Sabedoria que é dada por Deus a nós. E nós temos à nossa disposição, nós podemos pedir ao Senhor. E nós já falamos sobre sabedoria aqui. Eu quero trazer uma ênfase agora muito clara em relação a esses momentos. Como é que nós podemos crescer em sabedoria e em graça diante do Senhor para podermos viver segundo o coração de Deus. Ali no versículo 13, nós vamos estar lendo do versículo 13 até o 18, o texto diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre para o seu procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para com os pacificadores. Esse texto, Tiago, ele está nos trazendo algo muito especial. Alguns ensinamentos que destaca como que uma pessoa sábia tem que agir. Uma pessoa que tem sabedoria, ela precisa refletir sabedoria nas atitudes. Uma pessoa que se diz sábia, mas você não vê as atitudes dela, então isso realmente não faz qualquer sentido. Quem é militar aqui, ele deve, ou já foi militar, lembra de uma expressão: se a palavra não convence, o exemplo arrasta. Certo? Então muitas pessoas falam, sabe aquela questão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Na verdade, nós precisamos, sim, se nós somos discípulos de Jesus, se nós caminhamos com Cristo, se nós caminhamos com Deus, nós precisamos refletir isso nas nossas atitudes. E essas atitudes devem ser algo que tem dentro de nós, porque nós tornamos externo aquilo que está aqui dentro. Se você é uma pessoa amarga, se você fala e essa amargura a todo momento está te dominando, dá uma olhada no teu coração. Se você é uma pessoa birrenta, uma pessoa que só sabe discutir, só vê o ponto preto do lençol branco, dá uma olhada no teu coração. Porque é bem provável que o teu coração esteja machucado, esteja marcado e você não consegue viver uma vida com plenitude. Você se considera uma pessoa sábia? As tuas atitudes lá no seu trabalho, lá na escola, lá na faculdade, aonde você está durante a semana, reflete em sabedoria ou reflete algo que é contra a sabedoria, a insensatez? Já conhece pessoas soberbas que se acham superior aos outros? Porque acho que de repente eu tenho um carro, eu tenho um emprego bom, eu tenho um bom dinheiro, uma boa casa, eu me julgo mais sábio. A sabedoria, ela nem sempre reflete na abundância de bens ou o acúmulo de bens. Eu posso dizer que quase nunca isso. O que acontece é que tem muitas pessoas que têm um patrimônio muito grande, mas não são sábias. E eu não estou falando contra você ter um patrimônio, e nós devemos prosperar, porque a sabedoria gera prosperidade. Mas só que nós precisamos fazer isso com equilíbrio, com o coração centrado no Senhor. Quando nós olhamos a história de Jesus e os relatos ali das Escrituras, o que que acontecia com os fariseus? E eles chegavam e eles tentavam trazer a lei para Jesus e tentando se mostrar o conhecedor da lei. Só que eles não viviam. E esse é um dos grandes erros, as pessoas que de repente falam assim: eu sou discípulo de Jesus, mas eu não vivo como um discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus, mas sou escravo da pornografia. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu estou adulterando. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu tento dar uma coxambrada ali no imposto de renda. Eu sou discípulo de Jesus, mas parece que quando eu estou no trânsito, eu saio xingando as pessoas. E eu não tenho um coração que abençoa. Tiago nos apresenta dois tipos de sabedoria, que uma que é vinda do Senhor, ela é uma sabedoria espiritual, ela vem de Deus. E a outra é a sabedoria que ele fala que é a sabedoria terrena, que na verdade ele fala que vem de Satanás. Certo, qual a sabedoria que tem pautado a sua vida? O mundo, ele é construído a partir de atitudes. Todos nós somos frutos, nós vivemos hoje consequências das nossas decisões. Eu tenho 18 anos de casados, eu tomei uma decisão há 18 anos, 6 meses e 17 dias, que foi o tempo de namoro. Tá, mas eu tomei uma decisão que eu e a Angélica teríamos uma vida como casal para a vida toda. E ali eu tomei uma decisão que eu ia honrá-la até o último dia do meu fôlego de vida. É uma decisão. Ah, eu tomei uma decisão. A minha filha estava aqui, ela está lá atrás, ela não gosta que fale dela. Mas eu falo só porque ela pede para não falar. Mas há 17 anos atrás, eu sonhei com a minha filha. E nós, logo no começo do casamento, casamos rápido. Ela não estava grávida. Muita gente fez conta aqui na igreja. Mas porque nós decidimos ter filhos logo, porque nós casamos já um pouco mais tarde. Mas nós sonhamos, planejamos, e temos a consequência hoje de ter filhos amados, que nos abençoam. Eu decidi atender um chamado de Deus para que eu fosse pastor, e hoje eu tenho vivido um ministério pastoral, que das minhas grandes alegrias é poder caminhar e cuidar de pessoas e vendo pessoas sendo restauradas. Decisões que geram consequências. Mas agora eu tenho muita gente que eram lá do interior do Pé Vermelho de Cascavel, que cresceram junto comigo e tomaram outras decisões. Uns decidiram ir para as drogas, outros decidiram ir para as bebidas, outros decidiram... E aí, consequências? Tem gente que não está mais nesse mundo, porque se perdeu nas drogas, ou se perdeu na bebida, ou perdeu a família. Então, as nossas decisões têm consequências, mas agora, se eu tomei decisões baseado na sabedoria de Deus ou na sabedoria humana, tem reflexos as consequências que vêm da sabedoria de Deus ou da sabedoria humana. E até aqui, se nós chegamos hoje aqui, eu não tenho como reescrever o que já está escrito. Mas eu posso dar um novo significado, porque a partir de hoje eu vou decidir tomar decisões com sabedoria, para que eu possa ter consequências diferentes. Em cima daquilo que está à minha disposição, que tem coisas que não tem como voltar atrás. Não adianta, eu não consigo mais ser o melhor jogador do mundo. Eu já joguei bem futebol. Pelo menos diziam. Mas sabe, não tem mais como, hoje eu não consigo, mas eu não vou deixar isso me escravizar, sabe? Então nós precisamos, quando nós agimos com sabedoria do mundo, nós temos consequências advindas da sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus, ela gera consequências vindas do Pai. Sabe que muitas pessoas estão escravas de situações, pessoas, sentimentos, certo? E que estão totalmente fundamentadas nessa sabedoria terrena, mas eu quero desafiar você nessa noite, toma posse da sabedoria de Deus, que ajuda você a caminhar com atitude mais leve, mais edificante, menos escravo das circunstâncias que te aprisionam. E aqui Tiago nos deixa muitos ensinamentos. Eu quero caminhar um pouco sobre esses ensinamentos de Tiago. E o primeiro deles ali está no versículo 13, veja ali o que Tiago diz no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 3, ele diz ali: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Queridos, nós precisamos buscar a sabedoria, e a sabedoria deve transbordar em atitudes. Por isso que quando eu falo assim, dá uma olhada para as suas atitudes, que você vai ver se você está agindo com sabedoria humana ou sabedoria de Deus. Então, se você pensar que você vai estar tomando decisões no calor das emoções, como eu já falei, simplesmente você vai estar alimentando a sua atitude, não vai refletir essa sabedoria que Deus quer dar a você, que Deus tem dado a você. Né? Se você fizer isso, aquilo, vai ocorrer isso, aquilo, você precisa sempre fazer uma pergunta no teu coração. Constantemente nós estamos caminhando pela vida, e nós temos decisões a ser tomadas. Decisões no trabalho, decisões no casamento, decisões em relação aos filhos. E uma prática para você entender e buscar a sabedoria de Deus é você começar a fazer perguntas. Tiago, ele fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. Nós já vamos conversar um pouco mais sobre esse texto. Mas quando você faz perguntas, você se protege. Eu lembro uma situação, quando eu era militar, e hoje eu estou falando dos militares aqui, mas quando eu era militar, teve uma situação que um comandante saiu de 30 dias de férias, mais 30 dias de licença para uma prova que ele estava preparando, e mais 10 dias de outra férias, e eu fiquei 70 dias no comando de uma companhia. E tinha um coronel lá, e eu era, como dizia a gíria, militar, pica-fumo. Eu era tenente, mas tinha os caras lá que era coronel, major, tenente-coronel e assim, general. E aí teve um coronel lá que era o chefe do Estado-Maior e tinha uma formatura. E nós tínhamos ali os sargentos e não liberaram os soldados para fazer um treinamento para a formatura. Para treinar, para marchar. Então, tinha que marchar, treinar e tal. Quem já foi militar reconhece um pouco essa dinâmica. E a formatura foi um desastre. Né? Porque não ensaiaram. Então, um estava com a perna aqui, o outro estava com a perna lá. Não foi tão feio assim, mas foi feio. E aquele coronel chegou, mas me deu uma babada na frente de todo mundo. Mas foi aquela, né? Você vai ser mandado embora, você não sei o quê, você não sei o quê. E aí, quase que eu falo assim, vai lá, assina a minha exoneração, deixa eu ir embora mesmo. Daí eu respirei e fiz uma pergunta. O que, que a opinião desse coronel vai mudar na minha vida? Se eu pegar e falar e for embora agora, eu tenho mais uns 3 anos de faculdade, ainda vou ter que procurar emprego. Certo? Se eu ficar quietinho aqui, vai que ele me esquece. Né? E aí eu fico aqui e consigo terminar a faculdade enquanto estou no quartel. Não é dito e feito. Certo? Passou, daqui a pouco o comandante voltou e daqui a pouco me esqueceu. Certo? Mas se eu não tivesse feito a pergunta, eu tinha feito uma bobagem. Sabe quando você... Por isso que eu tenho falado que em qualquer área da sua vida você precisa ter uma visão. Eu tenho falado muito sobre isso, porque isso me ajuda muito. Então, assim, qual que é a visão que eu tenho com a minha esposa? Eu já falei aqui, essa aí, agora fecharam o Mercadorama, acho que vai abrir um sei lá o quê. Mas eu quero sair do mercado ali de cabecinha branca com ela. Mas essa é a minha visão. E cada vez que eu sou tentado a tentar questionar alguma coisa, eu fico pensando, vai valer a pena? Que nada. Eu amo essa mulher, eu vou ficar com ela pro resto da vida, eu quero honrar ela, eu não vou ficar, certo? Só porque ela atrasou mais uma vez para a gente ir para o culto. Ela que não esteja ouvindo, ela está em aula agora. Mas sabe, nós precisamos fazer perguntas para não ficarmos tomando decisões no calor das emoções e perder a dimensão do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Por isso que quando alguém está passando por um momento de perda de um ente querido, não é o momento de estar sozinho. Você vai numa funerária lá, eles vão vender um monte de coisa. Não é o momento. Não é o momento de decidir herança. Não é o momento de decidir... Não, é o momento de aquietar o coração. Porque quando você está em fortes emoções, você perde a capacidade de interpretar a realidade. E se você não interpreta a realidade, você toma decisões equivocadas, baseadas na sabedoria humana e não na sabedoria de Deus. Então, o que Tiago nos orienta aqui, nós precisamos ser sábios e essa sabedoria demonstrar através do nosso agir, através do nosso procedimento. Lá Provérbios 1:7 diz lá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Queridos, nós precisamos entender que muitas pessoas, porque elas confiam muito no taco dela, elas deixam a sabedoria de Deus de lado. E elas acham que ter todo o dinheiro vai me garantir alguma coisa. Eu quero te dizer que estabilidade não existe. Como diz o Flávio Augusto, né, um empresário. Ele fala, estabilidade não existe realmente. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É isso que diz a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos entender que nós não podemos colocar a nossa energia em somente ganhar, ganhar, ganhar. Tem muitas pessoas, olha, eu não sou contra, muito pelo contrário, nós temos que ser prósperos para poder abençoar ainda mais o reino, para estar envolvido e abençoar mais pessoas. Mas tem pessoas jogando fora a família, casamento, porque está correndo atrás do vento, está correndo atrás daquilo que não traz edificação, baseado na sabedoria humana. O casamento é uma construção, eu preciso ir alimentando e vendo Deus agindo no casamento, trazendo sabedoria nas minhas atitudes. Então, queridos, a sabedoria do mundo vai dizer assim, o importante da vida é ser feliz. Tenha um relacionamento aberto. A minha esposa está espantada com a faculdade, porque pessoas defendendo relacionamento aberto. Não, vai lá, pode ficar com quem quiser, vai aqui, fica com quem quiser, mas vocês dois são casados. Da onde isso? Sabe, é que a sabedoria desse mundo tenta distorcer tudo o que Deus criou perfeito. E por isso que colocam tantas mazelas. Então ele vem assim, ó, ganha dinheiro, custe o que custar. Tem um carro para mostrar que você está bem sucedido. E eles começam, a sabedoria do mundo traz muitas mazelas. Mas a sabedoria de Deus diz, tema ao Senhor. Obedeça os mandamentos e você vai ser feliz. É uma felicidade que independe das circunstâncias. Independe se você está bem ou está mal, porque a felicidade ela vem de dentro, não vem de fora. Seja fiel ao seu cônjuge, sua família, e você será abençoado. Sabe? Seja íntegro no seu trabalho. Sonhe os sonhos de Deus, você vai ser bem sucedido. Desfrute as bênçãos de Deus, honrando e glorificando o nome dele. Então, as sabedorias são muito claras. Se você está caminhando baseado na sabedoria do mundo, você está caminhando na tua força. E certamente as consequências que você está tendo não está preenchendo esse vazio do teu coração. Porque esse vazio no teu coração só preenche quando você entender que a sabedoria de Deus requer eu buscar que o Espírito Santo de Deus entregue a sabedoria dele para que eu viva a plenitude na presença do Senhor. Então, como é que você tem caminhado? Como é que você tem enfrentado essas lutas com sabedoria do mundo ou sabedoria de Deus? Eu quero desafiar hoje você deixar Deus entrar no teu coração e junto com ele a sabedoria que vem do céu. É uma sabedoria espiritual. Mas sabe, na continuidade ali no versículo 14, Tiago vai trazer uma outra dimensão. Contudo, se vocês abrigam no coração, olha só, inveja, amarga, ambição egoísta, não se glorie com isso, nem negue a verdade, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão. Queridos, olha, viver a sabedoria de Deus para proteger da destruição. É isso que o Tiago está nos dizendo. Ele está falando de uma sabedoria, olha a lista, ó, inveja, amargura, ambição egoísta. A inveja independe do quanto eu tenho, do patrimônio ou do que eu tenho. A inveja é uma das obras da carne que está lá em Gálatas 5,19, aonde eu olho para as pessoas, por mais que eu tenha, eu falo assim, puxa, mas eu quero. Eu quero o que o outro tem. E eu não me contento, eu não tenho um coração grato, mas eu tenho um coração amargo. Sabedoria de Deus, ela nos ajuda a sermos gratos ao Senhor para aquilo que Deus tem para nós. A sabedoria de Deus, ela nos ajuda a olhar com gratidão e podendo buscar em Deus sempre uma sabedoria para agir diante dos desafios que nós temos. Estou vendo o Noah aqui na minha frente, aqui, ó, e os pais até olharam agora assim. Eles precisam da sabedoria de Deus, porque nós não aprendemos, nós não somos ensinados a sermos pais. Eu aprendi a ser pai de criança, aprendi a ser pai de pré-adolescente, e agora estou aprendendo a ser pai de adolescente. E logo, logo, muito em breve, eu vou ter que ser pai de adulto. Certo? Mas eu estou aprendendo constantemente como eu erro. E eu levo uns puxão de orelha. Mas sabe, quando eu busco na fonte, e aí eu começo a dar importância ao que é importante. Lá em 1 Coríntios 13, 4, diz lá que o amor não inveja. No Salmo 73, diz lá, quando o meu coração estava amargurado, no meu íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Quem caminha fundamentado na inveja, na amargura, se torna insensato e ignorante. Ou seja, essa insatisfação que você tem, possivelmente é algo no seu coração, uma raiz de amargura no seu coração, um ressentimento, um perdão não liberado. As pessoas têm uma capacidade muito, muito estranha de carregar lixos, de carregar muita amargura, ressentimento, ficar ressentindo. E eu acabo vivendo na dimensão humana, porque Deus manda perdoar, mas eu não perdoo, porque ele não merece, ela não merece. E eu acabo caminhando com a minha vida, olhando na dimensão humana, na sabedoria humana, e fazendo justiça própria, dizendo assim, não é assim. Queridos, olha, tem coisa que vale a pena abrir mão, gente. Você não precisa ganhar toda a discussão, pelo amor de Deus. Certo? Pare de ficar guardando, porque você olha no espelho e você fica pensando na pessoa e quer estrangular na pessoa. Para com isso, libera perdão, é um ato de sabedoria, além de ser um ato de obediência. Então, nós precisamos parar de correr atrás do vento, daquilo que não edifica, daquilo que, sabe, que é um amargo, uma inveja amarga, uma ambição egoísta, não faz sentido nenhum. Eu lembro uma situação que alguém próximo de mim chegou numa casa e tinha lá um sofá novo. Uma casa num condomínio top, né? Um condomínio, sabe aquele top das galáxias? Casa só acima de 2 milhões. E aí tinha um sofazão novo lá. Aí estavam lá no aniversário e aí a dona da casa falou, nesse sofá ninguém senta. Não, esse sofá aqui ninguém senta, porque é um sofá novo. E aí o que, que acontece? Alguém tinha condições num condomínio de luxo, mas só com uma ambição, algo amargo no coração. Queridos, lá em casa o nosso sofá lá há muitos anos foi um sofá de fazer pequenos grupos, fazer célula. Agora só não é mais, porque agora nós mudamos para um salão lá que tem fogão a lenha, e aí fica mais confortável. Mas não tinha problema não, derrubou coca, derrubou pipoca, bolo, tá? Depois, a hora que ficou bem velhinho, vai lá, troca o outro. Porque, na verdade, sabe, as mulheres aqui, só quero falar com as mulheres. Você é aquela que tem a louça do teu casamento ainda guardada no armário e que só deixa para usar num dia especial? Tem as mulheres aí que começaram a rir. Sabe, tem coisas que não faz sentido. Tem coisas que não faz sentido. Tem muita gente que cresceu num lar onde vinha aquele frangão caipira na mesa com as visitas e falava assim, espera a visita pegar primeiro. E eles iam lá, pegavam bem aquele pedaço que eu queria. Em casa não tem briga, porque eu gosto ali da sambiquira, aquela parte do traseiro do frango ali, caipira, com polenta. Mas sabe, às vezes nós começamos com algo mesquinho e perdemos de celebrar ou de usufruir ou de desfrutar aquilo que Deus tem nos dado. Sabe, em casa nós temos, só usamos as nossas louças mais bonitas em dias especiais, que é todo dia. Porque, na verdade, quebrou um monte. Agora a Angélica foi lá e comprou mais um. E agora tem um grupo de mulheres lá que está trabalhando isso também, na mesa. Cadê a Nancy? A Nancy faz parte desse projeto aí também. Está aqui atrás. Mas, sabe, nós precisamos dar importância ao que é importante, porque essa mesquinharia, ela não faz sentido. Sabe, uma casa que é regada a inveja, ambição, confusão, avalia as atitudes. O texto diz ali no versículo 5, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, ela é terrena. Ela não é espiritual. Então decida se libertar dessa sabedoria humana. E olha, eu quero separar muito bem aqui. Tá? O que é sabedoria humana? Eu não estou dizendo de conhecimento. Conhecimento, quero desafiar você a buscar muito mais conhecimento. Tá, eu estou terminando o mestrado, quero ir para o doutorado, e nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos ler livros. Se você não lê, não tem o hábito de leitura, comece. Né? Então, espero que você esteja lendo a Bíblia, mas comece a ler livros também. Certo? Quantos livros você leu nesse mês de agosto? Se você não conseguiu ler nenhum livro no mês de agosto, comece com um livro pequeno, vai desenvolvendo o hábito. Por quê? Esse conhecimento, ele nos abençoa muito. Mas todo o conhecimento que nós adquirimos, nós precisamos ter a sabedoria para aplicar. Porque o conhecimento, ele entra dentro de nós, ele começa a gerar novos conceitos dentro de nós. Esse conhecimento traz novas áreas de acesso, mas eu preciso da sabedoria do céu para aplicar ele. Eu posso ter todo o conhecimento na área do direito, mas se eu não tiver sabedoria para aplicar, não adianta nada. Você pode ter todo o conhecimento na área médica, você não tiver sabedoria para aplicar, você vai lá, é para fazer um corte aqui, você faz aqui. Então, vamos separar bem. Eu quero desafiá-los a buscar conhecimento, mas aplique o conhecimento buscando a sabedoria espiritual, que é a sabedoria vindo de Deus. E para fechar, queridos, aqui nós conseguimos ver ali no 17, a sabedoria que vem do alto. Acesse essa sabedoria do alto. Ela é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O que esse texto está dizendo? A sabedoria que Deus gera, o que ela gera? Primeiro, ela é pura. Não tem maldade. Sabedoria de Deus, você age com pureza, você não vai usar a sabedoria de Deus para passar alguém para trás. Ela é pura. Ela é pacífica. Sabe aquele negócio que está uma confusão na família e de repente você chega, dá uma palavra de sabedoria e você acalma os ânimos? Ela é pacificadora. Tem momentos que as pessoas vêm e te acusam. E de repente você, com a sabedoria de Deus, você simplesmente... Eu tive uma situação que alguém estava junto comigo e levantou, bateu a mão na mesa e... Eu fiquei quietinho, só dei um sorrisinho. Aí a pessoa ficou desconcertada. Sabe que a sabedoria humana, ela vai sempre tentar reagir. A sabedoria de Deus... Aí Jesus fala assim, bateu nessa face da outra aqui. E a pessoa fica envergonhada. Ela não só bate na outra, como ela fica envergonhada de ter batido nessa. Porque a sabedoria de Deus, ela está com foco na eternidade, não é na dimensão humana. Ela é amável, amável, amabilidade é fruto do Espírito. A sabedoria de Deus é aquela que reage o mal com o bem, com amor. Você ama somente quem é amável ou você ama incondicionalmente? Ela é compreensiva, cheia de misericórdia, dá bons frutos e é imparcial. Sabe viver? Sábio é viver a justiça em amor. É decidir firmado, viver firmado na sabedoria de Deus, abandonando essa sabedoria, que ela é efêmera. Para finalizar, queridos, estou chegando ao final aqui. Lá em Jó diz lá, onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ele não se encontra na terra dos viventes. Essa sabedoria não se encontra olhando nos bares, nas casas de shows, nos altos níveis de droga e de álcool, não. Sabedoria, ela é espiritual e ela vem do alto. Ela vem do alto. Tiago 1 fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente de boa vontade. Mas ele diz ali, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. O acesso à sabedoria está ligado à fé. Você pede com fé e toma posse através da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quem foi o homem mais sábio do mundo? Oi? Nossa, o pessoal está todo meio com medo aí. Quem? Salomão. Por que que Jesus foi o mais sábio enquanto homem? Mas ele era também 100% Deus. Mas alguém genuinamente homem, Salomão, foi considerado o homem mais sábio. Mas fez bobagem no final, né? No final ele fez uma bobagem. Mas tem uma história lá em 1 Reis que demonstra um pouco essa sabedoria que vem do alto. E o que que isso gera? Lembra a história da duas mães que tiveram filhos? Uma, ela dorme em cima do filho e o filho morre. E ela vai e pega o filho da outra e faz a troca. A hora que acorda, mãe que é mãe, conhece muito bem seu filho, fala assim, não, esse aqui não é meu filho é aquele ali. E tem aquela discussão. E eles chegam diante de Salomão. E aí, o que que Salomão fez? Está resolvido o problema. Vamos, traga a espada. Vamos partir no meio. Olha o que diz lá em 1 Reis 3. Então o rei ordenou, traga-me uma espada. E trouxeram. Então, ele então ordenou, corte a criança viva ao meio. E dê a metade de uma e a cada uma outra. A mãe do filho que estava viva, movida pela compaixão materna, clamou. Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela. Não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, corte ao meio. Então o rei deu o seu veredito, não mate a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. A sabedoria que vem de Deus nos leva a encontrar alternativas que humanamente nós não encontraríamos. Quando você estiver diante de uma situação muito complicada, pare e peça sabedoria ao Senhor. Desenvolva essa prática de buscar o entendimento, o direcionamento do Senhor nas suas decisões. Porque se assim você o fizer, você vai ter como Salomão teve no versículo 28, que diz assim, quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele, para fazer justiça. A sabedoria de Deus, ela gera honra. A sabedoria humana, ela gera destruição. Eu já compartilhei, olhando para a Evanilda, lembrei de uma situação que aconteceu lá em Bocaiúva do Sul, que quando eu assessorava lá, eu já contei aqui uma vez, mas de repente você está aqui, se você já ouviu, me perdoe. Eu acabo repetindo algumas histórias, né? Tem que ter muita história para contar. Mas assim, eu estava lá e eu fiquei trabalhando na prefeitura até um pouco mais tarde e me pediram uma carona. E era uma moça que era noiva do filho do vice-prefeito. E eu falei assim, não vai dar. Falei, só você? Não, não vai dar. E ela, por que não? Pô? Falei, não, não vai dar. Você é uma moça, eu sou um homem, você vai sair no meu carro, vou estar desonrando a minha esposa, eu não dou carona para alguém do sexo oposto, sozinho. E eu não tenho interesse nenhum em você, mas eu não vou me arriscar a brincar com o pecado. Eu tentei explicar, mas ela fechou os olhos, os ouvidos ali e tal. E lá em Bocaiúva, não sei como é que é agora, mas era o ônibus de hora em hora e ela tinha perdido o ônibus. E aí ela ficou no ponto de ônibus, eu saí da prefeitura, passei na frente do ponto de ônibus, ela estava lá sozinha, ela só olhando assim. Eu peguei e fui embora. E eu voltei 2 dias depois. Na hora que eu voltei 2 dias depois, eu só vi os cochichos. Cheguei, fui para a sala onde eu trabalhava lá. Daí comecei a trabalhar e tal, fui despachar com a prefeita. Eu cheguei lá e falei assim, lá me chamava de Vieira. Vieira, o que aconteceu que o pessoal aí está te chamando de homossexual? Falei, eu? Não sei, mas eu suspeito que pode ser uma coisa. Porque eu não quis dar carona para a moça. E aí eu expliquei para ela por que eu não dei carona. Porque eu não queria desonrar minha esposa, eu não queria me expor e brincar com o pecado. E eu expliquei para ela. Terminou aquele dia de trabalho, eu voltei para cá, e na semana seguinte que eu voltei. Quando eu voltei para lá, aquele buchicho já tinha parado. Mas o que aconteceu é que agora muitas pessoas vinham na minha sala pedindo conselhos para o casamento, pedindo conselhos para o relacionamento. Se eu tivesse agido com a sabedoria humana, eu teria perdido a oportunidade de dar evidências do poder de Deus e ver Deus honrando a minha decisão. Você tem caminhado com a sabedoria humana ou com a sabedoria de Deus? Nessa noite eu quero desafiar você a convidar Deus para fazer parte, para que você peça a Ele sabedoria para tomar as decisões que você precisa tomar. Você pode fechar seus olhos? Qual decisão que você precisa tomar hoje, que você precisa da sabedoria espiritual, sabedoria de Deus? De repente você está aqui nessa noite, tem uma decisão que você precisa tomar. Uma decisão muito importante lá no seu trabalho, de repente você vai ter que mudar completamente de área. Você vai ter que mudar completamente daquilo que você tem feito há anos. Você vai ter que dar um passo de fé e você vai precisar da sabedoria de Deus. De repente você está numa decisão no teu casamento, você vai precisar restaurar algo, ou com seus filhos, e você vai precisar tomar uma decisão e você precisa da sabedoria de Deus. De repente Deus tocou teu coração para você perdoar alguém que você tem resistido há anos, porque essa pessoa não merece. De repente é isso que você tem falado no teu coração. E o perdão não tem nada a ver com merecimento, é uma obediência. Que nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Qual a decisão que você precisa tomar nessa noite? Mas antes de desafiar você nessa decisão, eu quero falar com você que está aqui, seja aqui pela internet, no YouTube, no Facebook, ou de repente você que está aqui presencialmente. A minha pergunta é, a sabedoria, se ela é espiritual, ela tem que vir na dimensão espiritual. E para ter acesso à sabedoria de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus. E para ter o Espírito Santo de Deus, você precisa entender que Jesus morreu em seu lugar. Que Ele morreu e ressuscitou para que você pudesse fazer reviver o seu espírito para uma vida eterna. Por isso eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, que você faça isso hoje, dizendo aí, você e Deus, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu quero entregar minha vida em suas mãos. Eu quero entregar minha vida no seu altar. Quero pedir que o Senhor realmente entre no meu coração e me dê a sabedoria para viver nesse mundo. A palavra de Deus lá em Romanos 9, 10, 9 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você precisa tomar essa decisão hoje, que vai impactar a sua eternidade, porque você vai ter acesso à salvação eterna, mas também vai mudar como você vai viver a tua vida hoje aqui. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Se você fez essa oração, dizendo: eu entrego minha vida ao Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Você fez essa oração essa noite aqui, levante uma das suas mãos. Eu quero orar. Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém aqui? Na minha direita, na minha esquerda. Graças a Deus, pode baixar aqui à minha esquerda. Queridos, qual decisão que você precisa tomar? Você precisa de sabedoria. Eu quero desafiar você a pedir a Deus essa sabedoria. Pedir a Deus sabedoria. Nós vamos cantar esse cântico. Enquanto nós estamos cantando esse cântico, eu queria que você conversasse com Deus. De repente você precisa tomar uma decisão nessa noite que vai mudar a sua história. Não deixe isso para amanhã. Vamos ficar de pé. Vocês estão? Vamos orar, vamos cantar, daí logo em seguida nós oramos. Essa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente, por favor, vamos orar.
Tu tem sido tão,
vamos,
tão
cantar. Enquanto nós estamos cantando, sai do seu lugar.
Pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa quase 99 se uma se perder.
Uma decisão, chega aqui à frente.
Nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Sei que tem gente aqui que Deus está falando ao coração. A mensagem, Deus tocou no teu coração algo que você precisa fazer hoje. Você precisa fazer essa semana. Você vai sair do seu lugar daqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos entregar esse tempo ao Senhor. Quando nós cantamos mais uma estrofe, Deus está falando contigo, teu coração está queimando. Não deixe passar esse momento. De repente você está entregando a sua vida ao Senhor hoje, não sei, mas a decisão que você está tomando, vai aqui à frente, vamos orar.
Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
Jesus aí. Vamos orar. Se coloca diante do Senhor. O que Deus está falando contigo? Coloque aí, levante sua voz. Coloque diante do Pai. Deus está falando contigo, coloque diante do Senhor. Você precisa da sabedoria, peça a Ele agora. Peça: Senhor, eu clamo por sabedoria. Eu tenho essa situação para resolver. Eu tenho essa decisão para tomar. Eu preciso da sabedoria do Senhor. Coloque diante do Pai agora. Certo? Pare de resistir. Coloque diante do Senhor. Entregue teu coração ao Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos sim caminhar nessa vida com propósito. A vida é muito mais do que trabalhar, ganhar dinheiro, ter relacionamentos descartáveis. A vida é muito mais do que isso. Nós precisamos ter relacionamentos significativos. Nós precisamos sim viver o nosso propósito, fazer a diferença na vida das pessoas. Queridos, parem de resistir. Coloque diante do Senhor o teu coração. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho aqui homens e mulheres que estão dispostos a viver um novo tempo com o Senhor, que estão dispostos a ter mudanças, momentos de inflexão nas suas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos. Deus, vem com graça, vem com misericórdia, derrama sabedoria, que nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, viver a sabedoria que vem dos céus, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Pai. Abençoe esse querido que está aqui à frente. Deus, eu louvo ao Senhor pela vida, pela decisão. Deus, confirma no seu coração essa decisão, Pai. Confirma no coração desses irmãos que levantaram a mão, que estão aí nos seus lugares, que estão hoje entregando a vida, que estão hoje tomando uma decisão ao lado do Senhor. Nós louvamos, nós adoramos e nós rendemos honras e glórias ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém.